Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana em que a gente vai fazer episódio de previews de temporadas. Vocês estão vendo que para continuar a nossa série vamos falar de Jacksonville Jaguars, um time cheio de mudanças que as pessoas queriam fazer, mudanças que foram feitas, mudanças que todo mundo, que ninguém sabia que queria e acabaram acontecendo. Para falar sobre esse time, eu tenho dois torcedores do Jaguars aqui e eles sabem melhor do que ninguém o quão difícil é encontrar esse nicho no futebol americano. Vou começar recebendo ele, que particularmente eu tenho orgulho em ter como um redator do Fumble na Net, um dos melhores repórteres de futebol americano deste país, de esportes, aliás, Arthur Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Fumble na Net.
Valeu, Danilo. Acho que exagerou um pouquinho no elogio, mas valeu pelas palavras. Muito feliz de estar aqui com vocês.
Isso, ele que entende esse rolê de produção de conteúdo de futebol americano, especialmente em podcast, direto do The Information e Infocast, o Bortles Brasil, Pedro Matsunaga. Também é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
O prazer é todo meu, Danilo, muito obrigado por você me receber aí com o Fumble na Net. Tamo aí, né, você falou, é difícil achar torcedor do Jaguars, é mesmo, e ainda mais torcedores que, assim, então, são pessoas públicas, entre aspas,
exato,
aqui de futebol americano, mas você conseguiu ainda encontrar dois, então tá ótimo.
Cara, achar pessoa física torcedora do Jaguars é fácil, imagina pessoa jurídica, rapaz. É muito difícil. Enfim, voltamos assim que a gente passar pelo nosso bloco de recados para esse grande papo sobre o Jacksonville Jaguars. Não sai daí. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte a NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Também, depois que os magos da edição trouxeram o bloco de recados, vamos começar falando aqui, Arthur, sobre Free Agency. O Jaguars tá nesse processo de reconstrução, já passou aquele ano de destruição, né? Ou talvez ele ainda esteja em meio à destruição da gestão anterior. Tá reconstruindo, tá trazendo muita peça. Tem muito jogador que é de nome conhecido, assim, pela liga. O que é que te destaca, o que é que te chama atenção em meio a tanta movimentação?
Olha, é uma situação engraçada aqui. Ao mesmo tempo tempo que tem muito nome conhecido, como você falou. Foi uma free agency bastante diferente do que tem sido, de como o Jaguars tem atuado nos últimos anos, principalmente quando tem muito dinheiro, né? O time esse ano tinha bastante espaço no teto salarial, e se a gente voltar para os outros anos em que o time tinha muito dinheiro para gastar, o time foi gastando a rodo, trazendo um monte de estrela. E apesar de ter trazido bons nomes esse ano, o time optou por um caminho diferente. Eu gostei muito da contratação do Marvin Jones, né? É um wide receiver experiente, não está mais no auge, mas acho que vai ser o wide receiver número 3 do time. Para formar um trio com o DJ Chark e o Laviska Shenault, eu acho ótimo. É uma arma pro Trevor Lawrence, então eu achei a contratação, assim, fantástica. Atende perfeitamente a uma necessidade. O time perdeu os dois wide receivers coadjuvantes da temporada passada, né? O Keelan Cole e o Chris Conley, que são bons jogadores, mas eram jogadores muito inconstantes, né? Oscilavam demais. Então eu acho que se você tira esses dois e aí você contrata o Marvin Jones, eu acho que é um upgrade. E eu gostei também da contratação do Carlos Hyde de running back, apesar da controversa escolha, né, no draft na primeira rodada. A gente vai falar disso mais pra frente, mas o Carlos Hyde é um jogador experiente, é um jogador que não é melhor, não está entre os melhores corredores da liga, mas é um jogador que agrega muito, principalmente para dois running backs que são muito jovens, que estão no elenco. Então, essas duas contratações foram as que mais me chamaram a atenção.
Boa, Pedro. O Arthur trouxe dois nomes aí voltados para o ataque, que de fato chamam a atenção, né? Marvin Jones e o Carlos Hyde. Mas também teve muita contratação do lado de defesa, né? O que é que te chamou a atenção aí em termos de free agency para o Jaguars?
Eu estava vendo aqui na free agency jogadores que eu ia falar, e eu acho engraçado porque a gente trouxe dois opostos. O Arthur optou por dois jogadores mais experientes de ataque, né? O Marvin Jones Jr. e o Hyde, são dois caras que têm bastante bagagem na NFL. Eu vou trazer dois caras que, assim, ainda são jovens na NFL e são dois jogadores de defesa. O primeiro deles é a principal contratação do Jaguars dessa free agency, acho que foi o único barulho maior que o Jaguars fez, foi a contratação do Shaquille Griffin, o cornerback ex-Seattle Seahawks. Era provavelmente o melhor cornerback dessa free agency. O Jaguars foi lá, atacou, pagou caro, mas eu gostei. É um jogador com muito potencial. Ele acaba sendo um pouco subestimado pela secundária do Seahawks não ser reconhecida nos últimos anos como uma grande secundária, mas acho que o Griffin sempre foi um ponto muito forte dessa secundária, principalmente nas últimas duas temporadas, então eu gosto muito dele jogando. E eu lembro que ele já jogou como safety, né? Ele chega na NFL como safety quando ele é draftado pelo Seahawks. Então ele traz uma versatilidade que eu vejo enquadrando um pouco em novos sistemas defensivos que os Jaguars provavelmente vão implementar nessa temporada. Então, assim, é um jogador confiável. O Jaguars finalmente tem um cornerback confiável. Acho que desde a saída da dupla AJ Bowie e do Jalen Ramsey, a gente não teve nenhum cornerback, teve um hiato aí. CJ Henderson foi bem, mas é muito inconstante, e o Shaquille Griffin traz essa responsabilidade de ser o cornerback 1 da franquia. Do outro lado, assim, o Malcolm Brown é um carregador de piano, e eu vejo os Jaguars trazendo alguns jogadores nessa dinâmica, assim. Dá pra citar também, por exemplo, de Hyde Ward, que era dos Ravens, que vem pros Jaguars. O Rashad Jenkins também, mas eu destaco o Malcolm Brown porque é um nome um pouco mais conhecido, mas não é um nome que, assim, vai trazer muito brilho para os olhos do torcedor, do fã da NFL. Não é um DL, né? Ele é um inside DL, não é um DL que vai conseguir 10 sacks por temporada, mas é um cara que contribui em todos os aspectos do jogo, é um cara que consegue segurar dois gaps, é um cara que ataca muito bem as corridas e consegue também seus 3, 4 sacks na temporada para contribuir para uma DL que foi muito fraca na temporada passada e se reforçou com o entorno carregador de piano. O Arthur falou, né, que os Jaguars optaram por uma abordagem diferente, e eu gostei muito dessa abordagem. Eu acho assim, você primeiro deixa seu time ok, pra depois você trazer as estrelas que vão levar esse seu time pra outro patamar. Deixa desenvolver a garotada mais jovem, quando seu time estiver no auge, vai ter peças interessantes de apoio, e aí você pode gastar dinheiro pra trazer os caras que vão explodir esse time.
Tem um nome, você pode destacar vários jogadores conhecidos na liga, como eu disse, o Jamal Agnew foi bem conhecido, acho que foi ao Pro como retornador, o Philip Dorsett tem seu nome aí pela liga, Roy Robertson Harris, 3 anos, 23 milhões, tem um valor alto, Josh Jones já passou pelo Green Bay Packers, assinou de volta, então tem nomes que você já ouviu falar aí no mundinho da NFL, mas tem um um nome que você já ouviu falar e muito na NFL, que a mídia vai em cima e vai com ferocidade. É claro que a gente tá falando de Tim Tebow, de volta ao Jaguars. Não do jeito que a gente conheceu como quarterback, o quarterback que ajoelhava depois das jogadas por outro motivo, completamente diferente do que a gente tá acostumado também já com ajoelhadas na NFL. E ele volta como um tight end, contratinho de um ano, 920 mil, veteranaço, assim, mínimo de veterano mesmo. Tim Tebow tá no Jaguars pra alguma coisa que não seja discurso motivacional e um documentário da reunião dele com o Urban Meyer?
É, eu acho que sim. É, primeiro isso, né? Esse ponto que é o principal. Acho que sim, é isso. É focar a atenção, por exemplo, da imprensa, tirar a pressão de cima do Trevor Lawrence. Eu acho que essa foi a primeira intenção do Urban Meyer trazer ele. Falar, cara, beleza, a mídia vai ficar especulando desse cara, não vai gerar pressão em cima do Trevor Lawrence vai poder ter um training camp mais tranquilo. Isso deu pra ver que funcionou muito bem. O segundo ponto, isso, é um cara de confiança do Urban Meyer, um cara que agrega muito ao vestiário, então tá ótimo. Eu tenho uma opinião um pouco divergente da maioria das pessoas que acompanham, né, NFL de perto, e eu vejo também em relação à torcida do Jaguars, muita gente não gostou dessa contratação do Tim Tebow, não sei, o Arthur, mas eu acho que o Tim Tebow, assim, é uma aposta de zero risco. Não tem um salário garantido, vai ganhar um salário mínimo. E, assim, por que o Tim Tebow não pode desempenhar um papel próximo ao que o Taysom Hill faz em New Orleans? Até mais, assim, esporádico do que o Taysom Hill. O Taysom Hill é muito utilizado pelo Sean Payton. Assim, o Urban Meyer é um cara extremamente criativo. O Tim Tebow é um cara que, assim, sempre fisicamente demonstrou muitas qualidades, correndo com a bola, era fantástico no college football. Então, assim, eu vejo o Tim Tebow podendo ser útil. Se ele conseguir ter o mesmo físico que ele teve quando ele estava ativo na NFL, eu acho que ele pode jogar como tight end. Não como recebedor, talvez vai fazer uma ou duas recepções na temporada, 4, 5 no máximo, mas, assim, um cara que pode trazer esse dinamismo pro ataque, receber screen pass e correr, sair, confundir a defesa adversária, um papel meio próximo que o Taysom Hill faz lá em New Orleans.
Então, mas quando o Jaguars contratou o Tebow, né, muita gente já, assim, as pessoas precisam entender que, assim, ele não vai ser o tight end número 1 do time, como o Pedro falou, ele vai ter 4, 5 recepções, porque, assim, ele não vai ser o titular, mas ainda assim, esportivamente falando, eu não consegui ver sentido na contratação. Eu concordo com o que o Pedro falou com relação ao Tebow ser uma distração para a mídia, para você livrar um pouco o Trevor Lawrence da pressão. Isso foi uma jogada que, como o Pedro falou, deu super certo e foi muito inteligente. Mas, assim, olhando dentro de campo, eu acho que, assim, se os Jaguars tivessem um ou dois tight ends já consolidados, que são jogadores muito bons, que você fala, não, os Jaguars têm o seu tight end número 1 e número 2, são esses e ponto. Aí eu até entenderia você trazer um Tebow pra você, quem sabe, botar ele num snap lá e surpreender a defesa. Agora, eu não sei o que o Pedro acha, mas eu acho que a posição de tight end é uma das maiores carências de talento desse elenco dos Jaguars. Há muito tempo que os Jaguars não têm um tight end sólido. Acho que desde a saída do Mercedes Lewis, Jaguars não conseguiu achar um bom tight end. E, então, assim, imaginando que o Tebow fique no elenco final dos 53, vamos supor que, assim, a produção dos tight ends dos Jaguars ao longo da temporada não esteja boa. Eu acho que você ter o Tebow ali, eu acho que ele pode acabar gerando uma pressão de, assim, da mídia, da torcida, acabar pedindo para ele jogar, porque os outros tight ends também não são tão bons. E aí eu acho que você traz uma pressão desnecessária pro time. Então, eu não gostei. Eu só gostei pelo primeiro ponto que o Pedro trouxe, né? Por ser uma distração, mas esportivamente falando, eu não vi sentido.
Eu até concordo com isso. Eu acho que, assim, o nome Tyrande foi ruim. Eu acho que, assim, deveriam falar que ele foi adicionado ao roster. Cara, coloca ele como QB. Todo mundo sabe que o QB é o Trevor Lawrence. Ninguém vai pressionar o Trevor Lawrence. E aí você usa ele como gadget player. A história que acontece com o Taysom Hill. Taysom Hill, ele é classificado como QB em New Orleans. E aí ele é utilizado de diversas formas diferentes. Acho que, assim, exatamente por essa questão, eu não tinha pensado nisso em relação à pressão que pode sobrar pros outros sairentes do elenco, que são de um nível baixíssimo mesmo. Eu concordo com isso. Eu acho que poderia ser optado. Essa talvez seja um erro de estratégia dos Jaguars. Mas no fim das contas, eu concordo com o Arthur. Eu acho que, assim, ele nem deve ficar no roster final, talvez. Muito provavelmente.
Eu também acho que ele não fica, não.
Meu palpite também é que não faz nenhum sentido você gastar uma vaga de 53 de elenco final com um jogador desse.
É, assim, um detalhe é que se tem uma posição que ele pode ganhar uma vaga no roster final é de Tyrande.
É verdade.
É verdade, eu tô vendo aqui Chris Manhertz, Tyler Davis, James O'Shaughnessy, esse até ok, vai, Luke Farrell.
Fica difícil pra ele até pelo draft do Luke Farrell, o cara de confiança do Vermeer, né? Então acho difícil ganhar uma vaga como Tyrande.
Verdade. Bom, vamos já pra então o primeiro trabalho de Urban Meyer nesse comando, que é o draft 2021. O Jaguars tinha a primeira escolha geral e dela sai como intensamente esperado, com Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, e a gente vai avançando com Travis Etienne, running back segunda rodada, Tyson Campbell, cornerback de Georgia, Walker Little, tackle de Stanford, os dois na segunda, Andre Sisco, safety de Syracuse na terceira, Jay Tufele, defensive tackle USC, Jordan Smith, defensive end UAB na quarta rodada, Luke Farrell, tight end de Ohio State na quinta, Jalen Campbell, wide receiver de Georgia Tech na sexta. Vamos tirar o Trevor Lawrence dessa equação aqui, a gente sabe que a avaliação dessa classe de draft vai ser em cima dele. Tá? Se ele der certo, não interessa mais nenhuma das outras escolhas. Se ele não der certo, é quase que comprovado que o draft vai ser classificado como uma furada. O que é que destaca pra vocês dessas outras escolhas aí do Jaguars, Pedro?
Eu acho que todas, porque eu vejo uma conexão entre as escolhas e isso eu fico feliz. Apesar do draft não ter me deixado saltitante por aí, eu acho que é um draft extremamente discutível, mas eu vejo uma filosofia. Os Jaguars não tinham uma filosofia no draft. A única filosofia que os Jaguars tinham nos drafts passados era selecionar um jogador que caiu muito por lesão. Era a única coisa. De resto, não existia uma filosofia a seguir, nada. Eu vi Urban Meyer tentando fazer algo diferente. E até comentei isso no Information. Eu acho que assim, quando se trata de uma franquia que, assim, classicamente é uma franquia de derrotas, é uma franquia que, assim, não é uma franquia que tem como sucesso, como uma marca do time, eu acho que você tem que tentar fazer coisas diferentes. E o Urban Meyer tentou trazer uma inovação. É curioso porque os quatro primeiras escolhas do Jaguars são prospectos, né, porque chegaram pro college de 5 estrelas, ou seja, os caras mais balalados do high school, né, do ensino médio lá nos Estados Unidos, chegando pro universitário. Então ele apostou, e aí as outras escolhas também, o André Sisco, ele também drafta depois o Jay Tufel, Jordan Smith e Allen Camp, são apostas de muito teto. É uma aposta, assim, puramente no talento bruto. São diversos diamantes brutos. Acho assim, você aposta em caras que podem dar muito certo. E eu acho interessante. Eu acho que, assim, você sabe que você não precisa ganhar na primeira temporada. 2021 não vai ser pro Jaguars ganhar. Não importa quantas vitórias os Jaguars tiverem, isso não vai ser um problema pra franquia em 2021. Então você aposta em muita gente pra você lapidar. E é um técnico de college football, então ele sabe lapidar jogadores pra desenvolverem a nível profissional. E são jogadores que, assim, nitidamente são jogadores que têm muito potencial, que podem ser muito grandes na liga, todos eles. Eu acho assim, tirando o Allen Camp e o Luke Farrell e o Jordan Smith, acho que até o Jay Tufel são jogadores que, assim, têm um potencial pra chegar até ser all pro. Acho assim, não tem um teto baixo. Ninguém que vai ser, no máximo vai ser um jogador útil de roster. Não, todos têm um teto muito alto. E meu destaque em relação a isso, até, que eu acho que exemplifica muito isso pra mim, é o Walker Little. É um jogador que não jogou em 2020, por causa de ele deu opt-out, e em 2019 ele teve uma lesão que tirou ele no comecinho da temporada. Então a gente não vê o Walker Little jogar desde 2018. Só que em 2018, e até em 2000, até no, na intertemporada do College Football de 2019 para 2020, se classificava o Walker Little como o segundo melhor tackle dessa classe. Só perdia pro Penny Sewell, porque era um cara com talento absurdo, um tamanho surreal, que tem uma mobilidade que não faz sentido pro tamanho que ele tem. Então ele tem todas as características que um grande tackle tem. Qual é o problema dele? Ele não joga faz 2 anos. Isso é um problemaço. Mas assim, pro Vermeer não foi, porque a abordagem dele foi: eu vou apostar nos jogadores que têm o maior potencial, e aí quando eles chegarem aqui, eu vou treinar esses caras e vou fazer desses caras grandes jogadores da NFL. Eu gosto, a gente vai saber se vai dar certo no futuro, mas eu gosto dessa abordagem um pouco diferente.
Eu concordo com o Pedro quando ele disse sobre a filosofia. Os Jaguars, eles tentaram nesse draft seguir um padrão, e uma coisa que me chamou bastante atenção, e aí conectando com o que o Pedro falou das contratações defensivas, né, na free agency, o Pedro falou do Shaquille Griffin. Eu gostei muito do draft do Tyson Campbell, porque assim, os Jaguars precisavam de profundidade na secundária. O Jaguars, o time teve uma das piores defesas contra o passe no ano passado. Como o Pedro disse, desde a saída do Bowie e do Ramsey, o time não tem uma dupla de cornerback sólida. O CJ Henderson é um bom jogador, mas assim, oscilou muito no ano passado, perdeu jogos por lesão também. Então você traz um corner como o Shaquille Griffin na free agency, e aí você, na segunda rodada, você pega um corner também no draft. Então assim, eu gostei muito de você, do Jaguars, ter adicionado profundidade no setor. Ainda na secundária, o André Cisco também é uma escolha que me agrada bastante. É um jogador que tem um teto muito alto, como disse o Pedro, e safety também, era uma posição problemática para os Jaguars. Trouxe na free agency o Rachel Jenkins e agora pega no draft o Cisco. Então assim, com exceção da escolha do Travis Etienne, que eu particularmente não gostei, eu achei que foi um bom draft, principalmente por esse método que o Jaguars optou, como disse o Pedro, por seguir uma filosofia e não por escolher jogadores só por escolher de forma aleatória.
Eu vou fazer até o que o papel do advogado do diabo. Na hora eu também odiei escolher o Charles Etienne, mas depois, parando pra refletir, eu vi algum sentido. Se eu troco a escolha do Tyson Campbell pela escolha do Travis Etienne, a gente não estaria discutindo tanto essa escolha 25. Mas o Travis Etienne não sobraria na 33, porque vários reports disseram que os Bills estavam loucos pra draftar o Travis Etienne. Muito se discute do James Robinson, né, que foi incrível na temporada de rookie, mas assim, eu particularmente não acredito que o James Robinson vai ser um cara de 1000 jardas por temporada, corridas, toda temporada vai ter 1000 jardas, ele é muito bom, mas foi algo excepcional até essa primeira temporada dele de rookie. Eu não acho que isso vai continuar sendo tão absurdo assim. Mesmo que continue, eu vejo os melhores ataques terrestres da liga não tendo um único jogador, um ponto focal. Eu vejo todos eles distribuindo bem a bola, então o Travis Etienne eu acho que vem ajudar, e eu acho que o Travis Etienne se encaixa também na filosofia. Se a gente for pensar em teto, o Travis Etienne é o running back com o maior teto dessa classe. Tanto é que até a temporada de 2020 no college também, trazendo aquela intertemporada entre 2019 e 2020, muita gente dizia que o Travis Etienne era pique de top 15, que é absurdo, running back não deveria ser draftado nessa posição. Mas assim, eu vejo ainda uma congruência em relação a isso, e eu desgosto menos da escolha hoje, pensando friamente.
É que com relação ao running back na primeira rodada, eu sou bem pouco maleável, assim. Eu tenho muitas restrições. E eu acho que o próprio James Robinson é um exemplo, né? O cara que não foi draftado na primeira temporada corre para mais de 1000 jardas. Apesar disso, assim, eu concordo com você. E eu acho que a gente pode até pegar como exemplo o Philip Lindsay, né? Que na primeira temporada dele pelos Broncos arrebentou. E depois não conseguiu repetir o desempenho. Tanto que os Broncos foram atrás do Melvin Gordon depois. Então, assim, eu concordo com o que disse o Pedro, mas eu não sei. Eu tenho muita restrição ao running back na primeira rodada. Não sei. É uma situação que eu, às vezes, fico até sem saber como opinar. Porque, assim, o Etienne, ele tem um teto muito alto, e como disse o Pedro, é o maior teto da classe. Mas, e assim, com certeza, ele vai agregar muito pro time. Não só como running back, eu acho bem possível que ele seja inserido no jogo aéreo também. Mas é aquela história, né, cara? Eu não consigo ser a favor de draftar o running back na primeira rodada, desculpa.
Não, e assim, aí eu queria saber a opinião de vocês também em relação a isso. Fico curioso, mas do Travis Etienne especificamente que a gente tava falando, eu acho que existe um desespero em draftar o Travis Etienne, meio que o que o Miami fez com o Jalen Waddle e que o Cincinnati fez com o Jamar Chase, de vamos mudar pro nosso quarterback jovem um ponto de confiança, assim, um cara que ele tá acostumado, vamos deixar ele mais confortável com um cara que ele esteja acostumado. E pelo menos nessa última temporada de Clemson, o melhor recebedor do ai meu Deus, esqueci o nome do cara, do Trevor Lawrence. Do Trevor Lawrence foi o Travis Etienne. Então acho que esse desespero também, isso explica um pouco. Eu concordo, acho que assim, isso não justifica a escolha, eu também não acho que a escolha foi muito boa, mas eu pelo menos senti um pouco disso.
Eu não tenho contra você draftar um running back na primeira rodada. Tem diversos cenários em que isso é super tranquilo, tá? O lance é que, se você usar essa filosofia de recursos, que você pode aproveitar muito melhor em outras posições e tal, você tá draftando um running back de primeira rodada exatamente na hora em que você conseguiu tirar uma bela temporada de um running back undrafted. Então, tecnicamente, você pode dizer que você tem um running back pra jogar lá e que você poderia só complementar o cara. É esse sentido é que fica meio esquisito. Mas, se tem duas posições na liga que vai gerar sempre discussão, é running back, pela questão de aonde você pode, aonde é justo draftar ou não, e quarterback, de o quão rápido você já precisa substituir para não ficar no limbo. Então, Travis Etienne vai ser sempre um ponto de discussão, assim. E muito provavelmente um monte de torcedor do Jaguars vai atestar a favor da escolha.
E assim, Danilo, o Pedro falou da questão do teto, né? Assim, dos outros jogadores que são apostas, né? O Walker Little, o André Cisco, são apostas que, se derem certo, ótimo. Se não derem, eu acho que, no caso, valeu a aposta. Eu acho improvável que o Travis Etienne não dê certo, mas assim, vamos supor que ele não dê certo. Nesse caso, seria o contrário, né? Quer dizer, você gasta uma escolha de primeira rodada num running back que, hipoteticamente, não rendeu. E aí, não sei, eu não consigo ver algo positivo nisso.
Nesse ponto aí eu tenho que concordar de que, assim, a relação risco e recompensa é baixa de você draftar um running back na primeira rodada, porque se der certo, ah, beleza, você não fez mais que obrigação em draftar um running back e deu certo na primeira rodada. Se der errado, deu muito errado, porque você poderia draftar qualquer outra posição que tenha mais importância. Então, eu realmente vejo isso, mas assim, em relação aos outros jogadores também, eu vejo isso. E assim, a gente tá falando aqui do draft dos Jaguars, parece que foi maravilhoso o draft dos Jaguars, tirando o Travis Etienne. Mas na minha opinião, não foi. Eu acho assim, até falei, eu acho que isso no The Information, mas os Jaguars, pra mim, foram um dos times que mais adicionaram talento nesse draft. Que era um time com pouco talento e com muita munição. Mas pra mim, assim, não foi um time que teve um valor muito alto das escolhas em relação às picks. Explicando melhor assim, os Jaguars tinham picks boas pra adicionar mais talento do que foi adicionado. Porque assim, eu acho assim, o único steal, né, que é quando você drafta um jogador que não deveria cair até aquela escolha, foi o J2Fell. De resto, foram os jogadores que, sim, ou foram draftados no lugar que deveriam ser, como o André Cisco no terceiro round, ou foram reaches, né? O Tyson Campbell, se imaginava que ele fosse cair mais. O Walker Little fosse imaginado que caísse pro terceiro round. O Travis Etienne, talvez, provavelmente cairia pro segundo round pelo valor dele. Muita gente acha que, provavelmente ele não sairia no segundo round, mas o valor dele se fosse no segundo round. O Luke Farrell, por exemplo, Tyrend, provavelmente seria undrafted se os Jaguars não draftam. Então, assim, eu acho que assim, o Jaguars pecou nisso, tinha potencial pra fazer mais do que fez, mas se der certo, e aí o Daniel falou, né, assim, tudo corre em relação ao Trevor Lawrence, mas assim, se as apostas do Urban Meyer derem certo, se a filosofia que ele imaginou der certo, e três jogadores atinjam, assim, três jogadores, tirando o Trevor Lawrence, o Travis Etienne, o André Cisco e o Dre Tufel, se todos esses três caras conseguem atingir o teto que eles têm, a gente vai estar olhando pra trás e falando, cara, o Jaguars talvez tenham tido uma das melhores classes num século de draft. Porque, assim, o potencial é muito grande, mas no presente, assim, a gente falando aqui em 2021, antes da temporada começar, eu acho que poderia ter feito mais.
Eu concordo. Eu também acho que são poucos jogadores de impacto imediato, né? Mas, assim, os Jaguars, como você mesmo disse, Pedro, os Jaguars, eles não vão vencer agora, né? Eles não precisam vencer agora. Eles acharam quarterback, beleza. Eu acho que precisa aí de mais um ano, no máximo dois, mas acho que já no ano que vem o Jaguars consegue formar um time bem forte. Mas, assim, quando você não tem a obrigação de ganhar na temporada, eu acho que, assim, vale você arriscar jogadores que não vão te trazer um impacto imediato, mas que, se alcançarem o teto, daqui 2-3 anos podem te dar muito, muita coisa. Eu acho que nessa situação, eu acho que vale o risco, com exceção, de novo, do Travis Etienne.
Então, vamos focar aqui na primeira escolha geral, o grande jogador, o início de uma nova era em Jacksonville, Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, tá? Não vai ter quem me convença, e vai ter uns analistas que vão tentar convencer você, amigo ouvinte, disso, que Trevor Lawrence vai ser colocado aos poucos, você não pode queimar o cara. bobagem, bobagem. Não vai ser Gardner Minshew, não vai ser CJ Beathard, não vai ser Jake Luton que vão segurar a onda do Trevor Lawrence. É jogador, por tudo que ele já fez até aqui no mundo do futebol americano, para entrar no primeiro dia e deixa ele aprender enquanto tá jogando. E tecnicamente você nem vai ter tanto assim para ensinar, só dar upgrade. Como é que vocês veem o começo de uma nova era aí nas mãos de Trevor Lawrence, nesse caso, Arthur?
Eu vejo com bastante otimismo, né? Eu não acho que os Jaguars vão ganhar muitos jogos esse ano, mas assim, o Lawrence, ele tem armas, né? O Jaguars tem, eu falei da contratação do Marvin Jones, imaginando que o Marvin Jones corresponda às expectativas, o Jaguars tem um trio de recebedores muito bom, né? Com o Marvin Jones, o Chenault e o Shark. Tem os dois running backs, o Robinson e o Etienne, como disse o Pedro. Já tem um entrosamento com o Lawrence, então assim, eu vejo o Lawrence já mostrando a que veio logo nesse primeiro ano, né? A não ser que aconteça alguma lesão, como o Burrow sofreu no ano passado, mas eu acho que ele já chega mostrando, acho que ele já chega justificando as expectativas impostas a ele.
E partindo na frente pro título de calor do ano, né, Pedro?
Ah, eu acho que assim, ele já sai degraus acima, porque no fundo, esses prêmios também levam muito em conta a expectativa que há nos jogadores. Muita gente discute, por exemplo, Chase Young ter sido o melhor rookie defensivo da temporada passada, mas cara, o nome dele já botava ele num degrau à frente. O nome do Trevor Lawrence, esse ano tá 3, 4 degraus à frente de qualquer outro jogador. Se ele não se lesionar, como o Arthur falou, ele vai estar muito bem estabelecido. E é um jogador que, assim, poucas vezes no draft foi visto, um jogador tão, um quarterback tão preparado pra NFL, de todos os pontos de vista, físicos, técnicos, mentais, então tudo ele tá muito preparado. Eu tenho pra mim o meu quarteto fantástico, né, o Elway, o Manning, o Luck e agora o Trevor Lawrence. Esses caras já chegam assim prontos pra serem, no mínimo, se tudo der errado, o Trevor Lawrence vai ser um bom quarterback na NFL. Se tudo der muito errado, ele vai ser só bom. Então assim, eu acho difícil ver qualquer coisa diferente disso. O Arthur falou, deu o exemplo do Joe Burrow em Cincinnati, talvez seja parecido. Eu acho que sim, se tem uma coisa que pode atrapalhar o Trevor Lawrence na primeira temporada, não é só as lesões, mas é o L dos Jaguars. Além da posição de tight end, o L dos Jaguars é questionável. Eu acho que sim, não tem nomes péssimos, mas eu ainda não tenho confiança total nos tackles, e eu ainda acho o AJ Cannon um guard questionável. Então, ele pode gerar muita pressão em cima do Trevor Lawrence. Eu acho que aí fica um trabalho mais um pouquinho complicado para a comissão técnica dos Jaguars, né? Especificamente o Urban Meyer, Derek Bevell, que é o coordenador ofensivo dos Jaguars, de você conseguir mascarar esse problema, você ter chamadas inteligentes, de passes rápidos e curtos, você usar bastante o jogo terrestre para aliviar um pouco essa pressão em cima do Trevor Lawrence. Eu acredito que isso vai acontecer porque, assim, Urban Meyer é um dos grandes gênios ofensivos do futebol americano na história, em questão de sistema. Então, assim, se alguém tem a capacidade para trabalhar isso, é o Urban Meyer, até porque ele já trabalhava no college, então ele sabe como aliviar a pressão de um quarterback inexperiente.
Verdade, e outro dos nomes que chama muita atenção nessa nova era do Jaguars é exatamente Urban Meyer, ex-head coach, campeão nacional em Flórida, nome muito forte em Ohio State nos últimos anos, deu uma parada por motivos extra-campo, inclusive. Me lembra, Arthur, o motivo era que ele estava acobertando um outro membro de comissão técnica que tinha violência doméstica?
Isso, exatamente. Era o assistente dele e que violentava a esposa já tinha denunciado várias vezes, e segundo a própria esposa do assistente, o Meyer sabia da situação e não fez nada. E aí abriu-se uma investigação pela justiça comum, abriu-se uma investigação na universidade e também na NCAA, e aí ele acabou sendo, digamos, afastado, né, afastado entre aspas, porque ele foi afastado, mas continuou recebendo os salários da faculdade e não voltou mais.
Uma influência gigantesca, né?
Não, é que na verdade ele foi afastado como técnico. Eu acho que ele ainda tinha um cargo de coordenador do programa esportivo de Ohio State. Mas, assim, eu até como torcedor de Ohio State, eu lembro dessa história, foi um misto também, teve isso, ele tava com cisto no cérebro, então assim, tudo se uniu pra falar, cara, dá uma segurada aí, fica um pouquinho parado.
Bom, mas aí ele tem esse, vamos usar o termo afastamento, fica ali um pouquinho comentarista na Fox e aparece a oportunidade, Jacksonville Jaguars liga e traz o Urban Meyer. Esse perfil de super head coach do college aí, o Urban Meyer, que eu obviamente esqueci o nome de Alabama, esse tipo de cara é extremamente cobiçado na NFL, mesmo que ele já tenha batido e voltado, todo mundo fica ali meio de olho, será que esse cara seria todo esse grande sucesso se ele tivesse na NFL, com profissionais e não no college football e tal? E aí o Urban Meyer tem essa oportunidade, quais são as expectativas de vocês pro trabalho dele?
Assim, eu sou meio suspeito pra falar, como eu falei, eu sou torcedor de Ohio State, então eu tenho um apreço muito grande pelo Urban Meyer, deu o último título nacional pro Ohio State. Eu acredito que tem uma questão que eu acho que talvez o Urban Meyer não se encaixe, que normalmente quando dá errado na NFL é por esse motivo, que é questão comportamental, é como ele vai lidar com os jogadores da NFL. Isso sempre foi um problema para técnicos vindos do college, porque eles estão acostumados a treinar estudantes que sonham em chegar na NFL, então eles sempre vão estar dando o máximo, eles sempre vão respeitar as suas decisões, porque eles querem que tudo seja perfeito para eles chegarem no nível profissional. O cara, quando já está no nível profissional, e aí quando são jogadores de estrelas, isso vai atrapalhando. Se o técnico é de um jeito que o jogador não gosta tanto, e o técnico já não tem, ainda não tem um prestígio tão grande na liga, acaba tendo uma certa forma de desrespeito desse aço do time em relação ao técnico. Então ele tem que trabalhar isso. Você falou desses super técnicos, eu acho que isso encaixa muito bem com a NFL. Acho que são técnicos, tanto ele quanto diversos outros caras do college football, são técnicos que eles têm entendimento do jogo como um todo, não são especialistas só na defesa, só no ataque, como acontece muito no head coach que foram contratados como coordenadores para a NFL. Então eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito disso, de caras que têm um entendimento geral do jogo, e aí a gente tem vários exemplos para dar, o Pete Carroll, o Bill Belichick, vários caras que assim, tiveram um grande sucesso na liga, mas eu acho que o Jaguars é o lugar perfeito para um cara vindo do college dessa forma como é o Urban Meyer. Primeiro que é um cara já respeitado, ele inventou diversos conceitos que hoje são super sucesso na liga, pra mim é um dos grandes gênios da NFL moderna. Ele inventou, por exemplo, o RPO, ele é um dos caras que remanejou a forma como é jogado o spread offense hoje na NFL. Então assim, é um cara que em termos de conceitos é fantástico, é um gênio. É um cara que tem entendimento da defesa também, ele já mostrou que ele sabe controlar bem vestiário em Flórida. Pô, se ele conseguir controlar aquele vestiário de Flórida que tinha Aaron Hernandez, Tim Tebow, eu acho que ele é capaz de controlar um vestiário na NFL.
Mais um motivo pra sair esse documentário do reencontro do Tebow com o Urban Meyer, tá?
Realmente, deveria ser, eu esqueci o nome daquela série que a Amazon Prime faz lá nos Estados Unidos.
All or Nothing?
Isso, tinha que ter um All or Nothing dos Jaguars dessa temporada pra mostrar tudo isso, mas enfim, mas eu acho assim, o Meyer chega num lugar perfeito pra ele nessa adaptação em relação a ganhar respeito na liga, porque ele chega num time que não tem estrelas. A grande estrela que chega é um quarterback que ele draftou, ele puxou o gatilho. Lógico que qualquer head coach, qualquer general manager na NFL, se tivesse oportunidade, ia draftar o Trevor Lawrence, mas é o cara que ele ligou pro Trevor Lawrence e falou: ó, Trevor, você é meu quarterback. Então ele já tem algum respeito do Trevor Lawrence, é um menino que tá chegando aí novo na liga, então não tem ninguém que vai querer crescer em cima do Urban Meyer. Então nesse aspecto ele vai estar pronto. Talvez o único aspecto que eu ainda tenho medo em relação ao Urban Meyer é a questão Chip Kelly, que é, cara, querer tentar colocar grandes invenções do college na NFL e não perceber que a NFL tem um ritmo de jogo diferente e você tem que adaptar as suas estratégias para esse outro tipo de jogo que é muito diferente do college football.
Sim, desde o começo eu fui contra a contratação do Meyer por conta dessa história dele ter acobertado o caso de violência doméstica, mas assim, esportivamente falando, eu concordo um pouco com o que disse o Pedro. O Pedro já tinha falado antes também sobre um técnico que chega do college vir para um time da NFL com muita gente jovem. Quer dizer, para você ser bom no college, você precisa saber desenvolver jovens. E o time do Jaguars é um time muito jovem, com jogadores muito jovens e, como a gente já disse aqui, com tetos muito altos, né? Então, o Meyer, ele tem essa capacidade de desenvolver os caras e fazer os caras, daqui a alguns anos, se tornarem grandes jogadores. Então, eu acho que nesse aspecto, a contratação fez sentido. Também acho que, assim, Jacksonville talvez seja realmente o melhor lugar para ele, porque é um time que está acostumado com fracasso. E aí você traz um técnico extremamente vencedor no college, que por mais que nunca tenha tido experiência na NFL, é um cara novo, né? E o Jaguars, assim, quantas vezes o Jaguars tentou e não foi para lugar nenhum, né? Então o Meyer, ele traz... Quando você traz um cara como o Meyer e no mesmo ano você traz o Trevor Lawrence, você acende uma esperança em Jacksonville que, assim... É um hype completamente diferente do que o time já teve, do que os torcedores já tiveram. Então, olhando nesse aspecto, eu acho que foi uma contratação que fez sentido. Mas, assim, eu repito, o Meyer pode ser campeão do Super Bowl com o Jaguars daqui a alguns anos. Pode fazer uma baita temporada agora já esse ano. Eu não acho que ele deveria estar na NFL por conta da situação com o assistente dele. Eu acho que a NFL não devia liberar pessoas assim de trabalharem nos times. Mas já que liberou, vamos analisar o que ele pode acrescentar para o time, né? E aí, de novo, esportivamente falando, é o que o Pedro disse. Concordo com ele, e eu acho que, assim, Jacksonville precisa de um cara assim, precisa de um cara que faça o torcedor, assim, ter um pouco, não só de esperança, como eu já falei, mas um pouco, assim, de orgulho, sabe? Torcedor do Jaguars, que até outro dia olhava pro time via Blake Bortles, via Marquise Lee, os caras hoje olham e veem Trevor Lawrence, né, um cara que chega na NFL, como disse o Pedro, se der muito errado ele vai ser bom, e ao mesmo tempo o torcedor tem um técnico que foi vencedor pra caramba lá atrás no college, né? Então é um dos poucos momentos, assim, da história dos Jaguars que o torcedor tem, assim, um motivo não só pra ficar otimista, mas pra ter orgulho.
Pois é, são dois jogadores que ainda sem ter nenhum jogo como profissional nas costas, quer dizer, Trevor Lawrence não tem nenhum jogo como profissional, Urban Meyer não tem nenhum jogo como nessa era aí como head coach. Só você falar o nome e as pessoas já sabem quem é. Então isso realmente já dá um peso pra essa nova era do Jaguars que pouquíssimas outras opções você daria. Pouquíssimas outras contratações. Se, por exemplo, falar quem é Brandon Staley, só quem tá ligado na NFL sabe que era coordenador defensivo do Rams e agora é head coach do Chargers. Mas Urban Meyer já tem um peso bem maior pelos feitos recentes com o Ohio State. E, de novo, eu tô 100% com o Arthur. A gente tá falando do âmbito esportivo, mencionamos o lado pessoal ou fora do campo, mas em termos esportivos o nome do cara chama muita atenção.
Eu acho que até nisso que você falou, Danilo, eu acho que pra mim tem um nome que poderia, como head coach na NFL, que traria uma filosofia vencedora tanto quanto o Urban Meyer, que seria o Nick Saban de Alabama. Assim, mesmo caras da NFL, não vai sair. Por exemplo, quem traz uma cultura vencedora, uma filosofia vencedora? Andy Reid, o Bill Belichick, são caras que, assim, é completamente inacessível, é inimaginável esses caras saírem de suas próprias franquias. Assim, os Jaguars, eu acho que realmente atacaram a única oportunidade que eles tinham de trazer uma cultura vencedora. E bem como o Arthur falou, o Urban Meyer é um cara extremamente acostumado a vencer. E o Trevor Lawrence, ele nunca perdeu um jogo de temporada regular na vida dele, né? Desde o high school até aqui, ele nunca perdeu. Então, assim, ele tá acostumado a vencer.
Pois é, estão bem acostumados a vencer. A outra coisa que chamava muita atenção do Jaguars para o público mais geral é que era um time que tava sempre levando jogos para Londres, né? O Shahid Khan é o dono, quem tá ligado sabe que ele não só é dono do Jaguars, mas é dono do Fulham também, time da Premier League. E diversas vezes, quer dizer, quase sempre que tem disponível jogo internacional, é o Jaguars que tá levando um jogo como mandante para Londres. Esse ano, como a AFC tem um mando a mais, inclusive, não vai dar tanto problema, né? O Jaguars vai... Ah, mas o mando a mais eu acho que eles tiram com pré-temporada, então, enfim. Muito se falou que o Jaguars podia fazer a mudança em definitivo pra Londres. Eu acho que vocês vão de concordar que isso não é uma ideia nesse momento tão viável pra NFL, né?
Eu acho que assim, a menos que inventem uma máquina de teletransporte, eu acho que por um bom tempo vai ser inviável Porque a estrutura é impossível. Já é difícil você viajar da costa oeste pra costa leste pra jogar e na semana seguinte voltar pra jogar de novo. Imagina você jogar nos Estados Unidos, aí jogar em Londres, aí jogar nos Estados Unidos, aí jogar em Londres, semana, toda semana fazendo essa viagem. É, assim, eu acho completamente inviável. Mas os Jaguars vão voltar pra Londres essa temporada, né? Acho que semana 6 contra Miami, eu acho que joga em Londres
exatamente,
de novo.
Exatamente.
Olha, eu acho que assim, é só a gente olhar pra NBA, né? Assim, como sempre foi difícil times do Canadá, que tá do lado dos Estados Unidos, darem certo na NBA, né? Teve o Vancouver, era Vancouver Grizzlies, né?
Isso.
Isso, isso.
Que acabou saindo, teve o Toronto Raptors, que foi campeão em 2019, mas o Biratã Leal, inclusive, fez um vídeo uma vez, em 2019, 2018, não lembro, explicando por que é tão difícil os times do Canadá ganharem, né, nas ligas americanas. Porque os jogadores não querem morar no Canadá por questão de imposto, né, por um monte de razão. Então, assim, se no Canadá, você ter um time no Canadá já é difícil, imagina você ter um time no outro continente, né? Eu acho que, assim, é completamente inviável. Como disse o Pedro, a não ser que inventem uma máquina de teletransporte que aí vai facilitar as coisas, mas se não, eu acho bem, bem difícil por muito tempo.
NFL em Londres vai ser por um bom tempo, ou nesse rolê só de jogo internacional, que a NFL, inclusive, está expandindo, né? Ou como a gente sugeriu aqui no podcast na semana passada, ou duas semanas atrás, na verdade, de voltar a NFL Europa como um lance de uma liga de desenvolvimento e para atrair mais público por lá, sabe? Só nesse sentido, porque de fato não dá. Não tem malha aérea que você consiga fazer esses jogadores. Você vai ter que botar os caras para voar na máquina de recuperação lá do Goku, pô. Eles vão dormindo debaixo d'água. Conservado no formal, quase literalmente. Não tem a menor condição para você fazer isso.
Olha, eu acho que você criar uma liga assim de expansão em outro país, como foi a NFL Europa, eu acho que é uma ideia muito boa. Uma vez eu entrevistei a Phoebe Schechter, que ela foi treinadora, aí como é que fala? Quando você não é contratado definitivo, fugiu a palavra, estagiário. Ela foi treinadora estagiária dos Bills e ela joga futebol americano lá na Inglaterra. E ela falou que, assim, tem um monte de escolas de futebol americano lá. Ela é dona de uma, inclusive. Então, assim, eu acho que, pô, se você cria uma ligazinha de futebol americano lá, uma liga de expansão lá, patrocinada, não precisa ser nem a NFL organizando, mas uma liga patrocinada, uhum, assim, pela NFL, eu acho que já ajudaria bastante a aumentar a popularidade.
Das Major Leagues é a única que não tem nenhum outro país em que ela seja forte, cara, pra você prestar atenção.
Eles estão apostando agora mais, você falou, né, tanto esses International Games, mas eles estão apostando um pouco mais, né, tem aquele International Pathway, né, pra trazer jogadores estrangeiros, eles estão apostando um pouco mais na globalização. Ficou muito pra trás a NFL, né, nessa questão.
Pois é.
Mas até em relação a essa possível volta da NFL Europa de Liga de Desenvolvimento, acho que é uma ideia que, cara, não tem porque dá errado. É só olhar, por exemplo, a NBA, que eu acho que é a liga de desenvolvimento que mais dá certo nos esportes americanos. Cara, quanto de jogador e técnico que sai de lá. Então, assim, só tem a ganhar, né? Não tem nada a perder fazendo isso.
Embora tenha as questões físicas, realmente só tem a ganhar. O Jaguars, ele é uma equipe especial, que tá num momento especial aqui na NFL, porque ele tá, como eu disse no começo, em reconstrução, né? Ele encerrou uma era agora, tá começando uma nova, aí com general manager novo, técnico novo, quarterback novo, e geralmente não é instantâneo. Uma liga draftou um quarterback, já tá automaticamente de volta na briga e é candidato a grandes coisas na temporada. Mas o quanto tempo vocês acham que é viável a gente esperar pra começar realmente a colocar esperanças nesse Jaguars? Vocês já mencionaram algumas vezes nesse episódio que não é esse ano que você vai ver o Jaguars ganhando muito, mas dois anos, tem que esperar o contrato de calouro do Lawrence acabar pra gente ver realmente uma briga. Como é que vocês acham que vem isso daí?
Eu acho que, assim, a minha expectativa é 2 anos. Acho que, assim, 2023, talvez a gente esteja falando de um Jaguars candidatíssimo a playoffs. Tem que ver como que vão se desenvolver esses jogadores, ver como que a comissão técnica vai trabalhar isso, mas essa questão de vencer o contrato de calouro, eu acho que não, porque eu acho que o Trevor Lawrence, talvez, quando for renovar, ele vai ter um novo maior contrato da liga. Talvez passe o Patrick Mahomes. A gente tá falando de um cara extremamente talentoso e, normalmente, o quarterback mais, que renova, por último, normalmente é o que recebe mais. É que o Patrick Mahomes, ele teve um salário exorbitante, mas em algum momento alguém vai passar, e talvez minha aposta seja que o Trevor Lawrence seja o cara que vai passar esse contrato do Mahomes. Eu acho que tem que ser nesse contrato de calouro. Se tudo der certo realmente pro Trevor Lawrence, eu acho que o Jaguars tem que, assim, o final de contrato de calouro, enquanto ainda tá pagando pouco, o Trevor Lawrence que pode apostar no resto do elenco, de criar, tentar montar um super time, a exemplo, por exemplo, daquela super defesa, Jacksonville, né, de 2017, tentar montar algo desse gênero e dar na mão do Trevor Lawrence e falar, cara, tenta ganhar o Super Bowl agora pra gente. É, minha expectativa é que a volta pros playoffs seja já em 2023.
Eu, nesse quesito, eu vou ser um pouquinho mais otimista que o Pedro. Eu acho que já no ano que vem, 2022, o Jaguars vai ter, assim, não vai ser candidato ao Super Bowl, mas eu acho que já no ano que vem vai ter um time pra chegar nos playoffs, pra fazer um barulhinho. Porque, assim, imaginando que o Lawrence corresponda a todas as expectativas que todo mundo tem sobre ele, ao mesmo tempo que você confirma que você tem um quarterback para os próximos 15 anos, você também vai ter uma pressão ao seu lado muito grande. Quer dizer, você tem um quarterback como o Lawrence, numa situação hipotética, que não é tão hipotética assim, mas que ele corresponda, que ele joga o que ele realmente promete jogar. Vai haver uma pressão muito grande para o Jaguars montar um time bom, para ele não virar, eu não gosto dessas comparações, mas para não acontecer com ele o que aconteceu com o Drew Brees do Saints, com o Rodgers do Packers. Assim, você tem um jogador muito talentoso e um entorno não muito bom. E eu acho que o Jaguars tem jogadores, por mais que muitos sejam ainda muito crus, eu acho que o Jaguars tem alguns jogadores que assim, tem totais condições de se tornarem grandes jogadores. Eu já falei aqui do ataque, o trio de recebedores do Jaguars, se o Jaguars conseguir ajeitar a linha ofensiva ao longo da temporada e reforçá-la no ano que vem, se no ano que vem também o time conseguir contratar algum tie-end ou emplacar algum tie-end do draft, eu acho que assim, esse ataque ele tem potencial para ir muito longe. E na defesa, quer dizer, o time tem, como o Pedro falou, tem cornerbacks muito jovens, né? O Shaquille Griffin veio na free agents, mas é um jogador extremamente jovem ainda. Tem o CJ Henderson, que tem mais dois ou três anos de contrato de calouro. Então, assim, eu acho que conforme o Lawrence for correspondendo às expectativas, o Jaguars, ele automaticamente vai se ver obrigado a reforçar o time o mais rápido possível. É claro, não é fazer loucuras, não é sair gastando como gastou em 2015, 2016. Mas, sim, se o Lawrence se tornar o que ele promete ser, eu acho que não vai ter escapatória pro Jaguars a não ser montar um time minimamente forte para fazer com que o Lawrence tenha condições de levar o time ao Super Bowl.
É isso. O lance de contrato de calouro, claro, foi uma bela provocação, mas nessa era da NFL, você tem que resolver a sua situação muito antes. Tá? Quando bater o quarto ano de contrato, a opção de quinto ano, você já tem que estar brigando, porque são as suas últimas chances de ter o contrato barato, né? E com um jogador que você, em tese, já confia ali na posição. É diferente, sei lá, o Daniel Jones e o Giants, que já vai pro terceiro ano e o Giants ainda tá em dúvida se ele tem que investir com tudo, ele ainda tá em dúvida se Daniel Jones aguenta. Trevor Lawrence, quando você traz um jogador desse nível, você já deveria querer de imediato que ele tenha toda a estrutura possível para funcionar.
Assim, até em relação a isso, acho que se a regra permitisse, os Jaguars não teriam problema nenhum em dar uma extensão de mais 5 anos além desse contrato hoje já.
Pois é, cara, o nome fala muito forte, o desempenho dele em college fala muito forte. Eu acho que tinha que ser já uma postura de o quanto antes você já puder dar aquela estrutura máxima, você já deveria fazer. Até porque tem o comportamento recente aí dos jogadores que tratam o Jaguars como uma franquia de college, né? Vem, passa 4 anos e vai embora. O desmoronamento, a deserção que teve na defesa de Jacksonville, que o Pedro mencionou, foi icônico, assim. Um ano era uma super defesa entre as melhores da liga e 2 anos depois tinha um jogador, 2 jogadores. 3 anos depois não tinha mais ninguém. Foram casos muito drásticos, os jogadores foram embora da franquia muito rápido. O quão antes você puder dar uma demonstração de que você reverteu esse cenário, melhor, e nada como um super quarterback, bem, um super prospecto de quarterback, né? Acho que é a melhor expressão desse tipo, pra mostrar essa reversão, mostrar que você tá comprometido com mudar esse cenário.
É, eu acho que se encaixa exatamente aí que você falou, né? Eu acho que assim, Por que que o Jacksonville era uma franquia de corre, né? Passa 4 anos e vai embora. Você ganha seu dinheiro e depois você fez seu dinheiro com seu contrato, você vai embora. Porque assim, o time depende exclusivamente do talento dos jogadores. Não existe uma filosofia vencedora, não existe um técnico aquele que vai potencializar os jogadores. Então, eu acho que você tem que... É isso, é demonstração de força. É mostrar, ó, vocês lembram do Jaguars até 2021. 2021 pra frente é aqui, ó. É o time de Trevor Lawrence, é o time de Urban Meyer. É um time vencedor. Você quer vir aqui pra vencer. Não é só pra fazer dinheiro, é pra vencer. E aí isso faz os jogadores até criarem identificação e se manterem no time. Então, eu acho que assim... É um efeito dominó, cada coisa vai levando a outra até você se tornar realmente uma franquia respeitada.
É mais uma chance que o Jaguars tem de mostrar comprometimento com as suas estrelas, né? Eu não gostei nem um pouco, assim, da situação do Jalen Ramsey, por exemplo. Não gostei, assim, das atitudes do jogador, mas, assim, vamos lembrar, assim, o que o Jaguars fez, né? Quer dizer, o Jaguars, acaba a temporada 2017, o Jaguars ficou muito próximo de ir pro Super Bowl. Não sei se o Pedro concorda comigo, mas... Na minha visão, os Jaguars ficaram a uma arbitragem boa de ganhar do Patriots e ir pro Super Bowl. E aí, cara, na off-season seguinte, você vai e renova o contrato do Blake Bortles. Quer dizer, o que você tá dizendo pro Jalen Ramsey, que era um dos principais nomes da defesa? Sabe, o que você tá dizendo pro Calais Campbell, sabe? Então, assim, agora com o Lawrence é mais uma chance que o Jaguars tem de mostrar que, ó, a gente chegou e pra ficar. Eu acho que o Jaguars desperdiçou muita coisa com aquela defesa do Saxonville. Desperdiçou muita coisa e acho que já deu, né? Já chega de cometer aqueles erros. Acho que agora é hora de entrar no caminho certo e é o que o Pedro falou, cara. Faz o possível para manter o Lawrence por toda a carreira. É difícil falar, né? Porque não é todo quarterback que encerra a carreira, que começa a carreira num time e encerra no mesmo. Mas, cara, você... Como ele disse, se fosse possível, já dava uma extensão de contrato para ele agora, fica aí. Mas o Jaguars precisa fazer isso. Precisa fazer isso logo, porque não dá mais para ver uma geração ultra talentosa passar pelo time e não ganhar nada.
Sair do estágio que, naquela série Ballers da HBO, o cara chega a dizer com todas as letras, Jacksonville é lá para onde as carreiras vão para morrer. Sabe? Você precisa se livrar desse estigma quanto antes, cara. Você precisa recuperar o respeito.
Jackson e Detroit para os esportes não é muito recomendável. Exato.
Vamos falar desse início de virada, temporada 2021. Depois de tanta reconstrução em vários setores, o que é que você julgaria, Pedro, como um setor forte desse time e o que é que te preocupa no elenco?
Tá, pra mim, o setor mais forte definitivamente é quarterback. Isso é inegável, mas dá pra citar, acho que, três setores que pra mim é bem tranquilo. Recebedor, como o Arthur já falou, quarterback com Trevor Lawrence, e a secundária, eu acho que, apesar de ser muito jovem, tem muito talento. O que me preocupa atualmente é a OL. Eu acho que, assim, é uma OL que tem um ano pra se provar. O Ken Robinson, left tackle, recebeu uma franchise tag. O Jonathan Taylor, o right tackle, tem mais um ano pra tentar jogar bem. E, assim, é uma OL que não fez um bom trabalho ano passado. Em 2019 fez um trabalho mais interessante. Eu acho que 2021 é pra mostrar, ó, esses caras estão meio que, assim, hot seat. Eu acho que, assim, agora vocês têm que mostrar seu trabalho porque vocês estão protegendo o Trevor Lawrence. É um diabo amante que vocês estão protegendo, vocês não podem deixar nada acontecer com esse cara. Então, se qualquer coisinha, se ele começa a tomar muito sec, esquece, acho que aí vai ter que remontar essa OL, então me preocupa um pouco a OL.
Eu concordo com o Pedro, eu acho que o ponto forte do time, não que isso seja, isso não é um setor específico, mas é um conjunto de vários, né? Que é o jogo aéreo. Eu acho que o jogo aéreo vai ser muito forte, porque você tem um quarterback que já chega sendo uma estrela, né? Então, não tem nem o que falar. O corpo de recebedores é ótimo. Os tie-ends, como a gente falou no começo, é um grupo muito fraco. E aí, assim, vamos voltar para a discussão do Tebow. Se você for com Tim Tebow no elenco dos 53 jogadores, você só vai provar como é fraco o seu grupo de tie-ends, né? E a secundária eu também acho que tem tudo para dar um salto esse ano. Eu não acho que, assim, sejam jogadores ultra talentosos, mas são complementos muito interessantes. E é uma boa profundidade, né? Assim, você contrata um cornerback como o Shaquille Griffin na free agency, aí você pega um corner logo na segunda rodada, né? Então acho que você mostra que você está querendo ter uma unidade bastante profunda. E eu fico um pouquinho preocupado com a linha defensiva, né? Por mais que o Jaguars tenha contratado o Robertson Harris, trouxe o Malcolm Brown, que acho que vai ser mais útil no jogo terrestre, né? Na contenção do jogo terrestre. Mas o Jaguars no ano passado não foi bem pressionando o quarterback. Vamos ver, o Kenevon Jason vai para o segundo ano, então esperamos uma evolução considerável dele. Do Josh Allen não tem nem o que falar. O Devon Hamilton foi uma boa surpresa no ano passado, então assim, se ele evoluir mais, pode ser uma boa peça, mas eu acho que eu não tenho confiança nesse setor. Eu acho que não é um Robertson Harris que vai fazer você dar um salto para pressionar o quarterback adversário. Eu acho que o Jaguars poderia ter investido um pouquinho mais nesse setor. Mas do resto, concordo tudo com o que o Pedro falou.
Boa. E vocês mencionaram que não esperam que o time ganhe muitos jogos nessa temporada, mas em termos de em que nível ele vai brigar, vocês acham que é um time que vem de novo ali num top 5 do draft? Ou já dá pra sonhar com o meio da tabela ali, pelo menos?
Eu acho que se alguém estiver sonhando com a pick 5, não pode, não falo pra deixar de acreditar, mas eu acho difícil com o Trevor Lawrence jogando os 17 jogos. Eu acho que o Jaguars são um time pra ficar entre 6 e 8 vitórias ali, o que já derruba o time, acho que do top 5, acho que já fica ali um pouco mais para baixo. Então é um time que eu acho que fica entre o top 5 e o top 15, eu acho que não foge disso aí, mas eu acho que top 5 não pega. Eu acho que dificilmente os Jaguars vão ser um dos piores times da liga de novo, principalmente com o Trevor Lawrence saudável.
Eu vejo uma temporada também entre 6 e 8 vitórias. Eu fiz uma projeção de 6 vitórias. Não vejo o time ganhando menos do que isso, mas também não vejo passando de 8. Eu acho que vai ser uma grande. Acho que eu vou ficar muito surpreso se o time encerrar a temporada com uma campanha positiva. Mas acho que top 5 de draft. Não... Olha, eu não acho que seria ruim, não, viu? Um time que tá em reformulação, você tem um quarterback como o Trevor Lawrence, e aí, pô, você fica de novo no top 5, pega mais um jogador bem talentoso, não seria uma má ideia, mas. Eu acho muito difícil, a não ser que o Lawrence se machuque e fique um bom tempo fora, né? É bem provável.
É verdade. Estratégias à parte, eu também não acho que vá ser um dos piores times, justamente porque você já tem... É claro que Trevor Lawrence se dá bem na NFL, ainda é no campo teórico, mas o poder que ele já mostrou pra essa teoria é tão forte que você já começa a projetar uma coisa muito boa, cara. Ele já chega na NFL como uma estrela da NFL, mesmo sem ter jogado ainda na NFL, sabe? Então, nesse sentido, você já projeta coisas muito boas, e quando você tem um quarterback que tá bem projetado, que deve fazer coisas muito boas, é difícil você ver um time afundar com um quarterback jogando nesse nível, tá? Outras posições é super fácil de ver, mas quarterback em específico não é, e é por isso que é uma posição tão especial. Então, de fato, não deve ser um time entre os piores da liga, também pela reconstrução aí um quarterback sozinho não faz verão, não deve ser um time entre os melhores da liga, até pra brigar pela sétima vaga de wild card ali já é uma projeção meio otimista demais, então talvez o lugar exato pra gente colocar o Diago seja esse meio de tabela ali, que é fora dessa faixa de playoff no draft, quer dizer, ali entre 6 e 15, vai, entre a sexta escolha e a 15ª escolha, o que mostraria perfeitamente que é um time que tá progredindo, é um time que tá em evolução, né? Se você for comparar o histórico recente de escolhas do Jaguars, você vai ver que tem muita escolha alta, cara.
Eu acho que assim, a evolução tem que ser, e tem que ser melhor do que só evoluir em relação ao ano passado, né? Porque não tem como ser pior que aquilo. Mas é isso, eu acho que representa, ficar fora do top 5 representa uma evolução legal. Acho que o Jaguars, sei lá, nos últimos 10 anos, terminou algumas boas temporadas no, assim, top 5, eu não sei, mas no top 6. Eu lembro de algumas pick 6 dos Jaguars.
Aqui, 2021 foi a primeira, 2020 a escolha 9, 2019 a escolha 7, 2018 foi o ano de Jacksonville, o ano de playoff, foi a escolha 29, né?
Foi.
Mas aí 4, 5, 3, 3, 2, 5, 10, 10, 8, 8. Então é muito tempo, cara. Você sempre remando nesse começo de draft, porque você tá sempre figurando ali no final da liga.
E eu acho que isso até, não sei a opinião de vocês sobre isso, mas acho que até corrobora um pouco com essa questão que a gente falou da filosofia de draft ter que mudar. Porque assim, normalmente quando você tem escolhas altas frequentes, quer dizer que você tá adicionando um monte de talento e quer dizer que seu time vai funcionar, mas não funcionava. Então assim, acho que essa mudança de filosofia é bem consistente com esses números até.
Eu acho que, assim, em toda a história do Jaguars, eu acho que essa é a primeira vez que uma escolha do time no draft foi unanimidade, né? Que, assim, se a gente olha no as últimas vezes que o Jaguars teve escolhas top 4, top 5, top 5, vai, cara, não dá. O Blake Bortles foi escolha de terceira rodada, foi escolha número 3. É assim, é difícil, cara. Como falei agora há pouco, passou da hora já do time acertar. E, pô, você começar acertando com o Trevor Lawrence, não tem cenário melhor.
E assim, eu acho que eu lembro de uma escolha além do Trevor Lawrence que foi a unanimidade dos Jaguars, que foi Allen Ramsey. Cara, isso. Se Deus quiser, o desenvolvimento do Trevor Lawrence vai ser o mesmo de Allen Ramsey na NFL. E aí, o céu é o limite se acontecer isso.
É, ó, 2012 é Justin Blackmon na 5, 2013 é Luke Jokel na 2, mas 2013 foi sacanagem, 2014 é o Bortles na 3, 2015 é Dante Fowler na 3, aí 2016 o draft é excepcional, né, Jalen Ramsey, Miles Jack, Yannick Ngakoue, então o que só corrobora que é o desenvolvimento dos caras pra 2017 foi um time de final de conferência, né, mas 2017 é o Leonard Fournette, 2018 é Taven Bryan na 29, Josh Allen na 7 e CJ Henderson na 9, então.
Pelo menos tá mantendo, e teve o que levou um Chase, né, também na 20.
Isso,
pelo menos tá mantendo, né, uma coisa que é ruim é quando seus jogadores já são cortados como rooks, essas coisas, pelo menos nos últimos anos você ainda tem adicionado algum talento.
Gente, é isso. Passamos por todos os pontos-chave aqui do Jaguars. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, Pedro, Arthur. E onde é que a galera encontra o trabalho de vocês? Vou começar com você, Pedro, já que você foi apresentado por último. Você pode encerrar primeiro.
A galera que quiser me acompanhar, tem lá no Twitter, o @borosbr. É um pouco de um pouco mais cômico, mas também trago bastante informação, não só dos Jaguars, mas comento sobre esportes variados, né? Só de NFL também não. Falo muito sobre basquete, futebol, tênis, tudo que tiver, você vai achar lá no Boros BR. E claro, The Information. Aí, The Information, a gente tem o The Infocast, aqui o nosso podcast também, né? Nessa podosfera aqui. Temos as lives, as The Info Lives lá na Twitch, na twitch.tv/TheInformationNFL, no Twitter, @InformationNFL, e no Instagram, TheInformationNFL também. E temos nosso site, notícias praticamente diariamente, trazemos matérias também de análise, vamos trazer previews de todos os times para 2021 lá em texto e podcast. Então, quem quiser acompanhar lá, TheInformation.com.br.
Boa. Arthur Rodrigues, deixa o teu recado aí pra galera.
Bom, quem quiser me encontrar no Twitter, é Arthur G. Rodrigues. Eu trabalho no Yahoo Sports, vivo fazendo matéria sobre NFL. Vou publicar uma, acho que no comecinho de julho, uma bem interessante. E então, quem quiser me seguir, pode seguir lá. Eu sou meio chato, porque eu sou São Paulino, então minha natureza é ser emburrado, é ser chato, porque é difícil ser São Paulino. Mas falo bastante de NFL, de NBA.
Então, esse podcast aqui é só pra... Achou dois torcedores de Jaguars que também torcem pro São Paulo. É a desgraça pura, né?
Nossa.
Cara, tem uma setorização aí. Por exemplo, o episódio que a gente fez sobre Steelers são três caras de Recife. Então, você nota que a geografia tá influindo. Bom, mas é isso. Tem o link para os projetos do Pedro e do Arthur aqui na descrição. Continua acompanhando também o Fambonanet, claro, essa série que a gente está fazendo aí de previews. Batemos já a metade da liga, mas continuaremos até agosto, que se os meus cálculos não estão muito errados, essa série encerra em agosto, para aí a gente chegar em setembro com a temporada 2021 da NFL. Tá? Acompanha também os episódios anteriores. De novo, tem link para tudo isso na descrição desse episódio. Então, deixo um grande abraço para você, amigo ouvinte. A gente se vê no próximo episódio e até lá.